As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
As questões de segurança, ou falta delas, estiveram em análise na recente reunião da Câmara de Tomar. O PSD, pela voz de José Delgado, chamou a atenção para assaltos regulares em várias aldeias do concelho nabantino, denunciando mesmo ocorrências com pessoas dentro das próprias habitações. Anabela Freitas, presidente da autarquia, na resposta, garantiu que a Câmara tem trabalhado com a GNR e que a indicação é que o número de crimes não tem aumentado, ainda que admita preocupações com a freguesia da Sabacheira.
Continuamos com assaltos regulares nas nossas aldeias. Todos nós presenciamos isso por proximidade e está-se a criar uma situação de pânico e uma situação que deixa as pessoas que estão mais isoladas nas aldeias, de facto, numa situação difícil, de ansiedade e também dos seus familiares que, por motivos profissionais de viverem em Lisboa, também ficam, de certa forma, com essa ansiedade e com esses receios. Qual é o resultado dessas reuniões com as entidades envolvidas nesta temática e qual é a mensagem que, portanto, podemos dar a esta população para que fiquem mais tranquilas e possam viver o seu dia-a-dia sem o receio de ser assaltadas? Sabemos que os assaltos são essencialmente em casas que durante a semana estão desocupadas, mas nem sempre isso acontece e já há situações em que os assaltos ocorreram com pessoas no interior das casas.
Efetivamente temos trabalhado com a PSP e com a GNR, mais com a GNR, que é quem tem a área responsável, quem é responsável pela área rural do concelho, e aquilo que, tirando casos pontuais, sobretudo na freguesia da Sabacheira, não se tem registado um aumento do número de ocorrências. E a mensagem que deixamos é, no caso das populações idosas, ter atenção, não abrir a porta a estranhos, não confiar, porque muitas dessas pessoas apresentam-se ou como técnicos da Segurança Social ou como técnicos de uma instituição governamental qualquer. Portanto, desconfiar, pedir sempre a identificação, não abrir efetivamente a porta a estranhos e desconfiar daquilo que são alguns esquemas que são utilizados por, normalmente, redes que estão associadas a este tipo de assaltos. De qualquer das formas, mais com a GNR, não se tem registado um aumento em face, se bem que os números de 2019 ainda não estejam totalmente determinados, portanto ainda não nos foram transmitidos os números de 2019, não se tem registado, face aos anos anteriores, um aumento significativo deste tipo de ocorrências no nosso concelho. Aqui tivemos, sim senhora, sobretudo na freguesia da Sabacheira.
O município de Tomar está à procura de financiamentos que permitam intervir nas várias ribeiras que atravessam a localidade de Carvalhos de Figueiredo, na freguesia urbana. Está em causa uma zona que fica sujeita, de forma cíclica, a inundações atrás de inundações após precipitação intensa, com graves transtornos para residentes e automobilistas, neste caso na Nacional 110. A segurança de pessoas e bens fica mesmo colocada em causa. O assunto foi abordado no decorrer da recente edição do programa Às Terças com da ERT, ocasião em que o vereador Hugo Cristóvão recuou ao passado para dar conta de más práticas.
Temos com os nossos serviços estado a identificar essas situações, nomeadamente dessas linhas de água, dessas ribeiras que há ali várias, portanto, que vão dar ao Nabão e que muitas delas, portanto, têm esses percursos interrompidos. Algumas foram canalizadas, mas com, digamos, com manilhas, com condutas que não têm claramente, digamos, dimensão para nestes períodos maiores em que o caudal seja maior, portanto, poder dar vazamento, e em alguns casos foram simplesmente tapadas. Portanto, esse é um dos grandes problemas de Carvalhos de Figueiredo, a juntar à questão inicial. Portanto, aquela zona nunca deveria ter sido construída, por muito que custe ouvir isto quem lá vive ou quem lá tenha algum armazém ou alguma outra situação, mas no fundo todos sabem isto, não é? Porque é evidente no local que percebe-se isso. Agora, este é realmente o grande problema. Nós estamos a tentar encontrar fundos para fazer essa limpeza dessas ribeiras. Isso, julgamos, já poderá atenuar muito. O resto, as outras situações, e que têm a ver com obras que estão, que foram previstas no Polis, muitas delas estão até, se calhar, desatualizadas. Estávamos a falar, mais uma vez, de milhões, não é? Um pouco, há ali um projeto que é um pouco como, agora verificámos isso também na Tempestade Elsa, que faz um pouco lembrar aqueles diques de Coimbra, não é? É um pouco isso que está projetado para Carvalho Figueiredo. Ou que foi projetado na altura do Polis. Mas isso tem que ser tudo revisto, porque não há sequer dinheiro, nem nunca vai haver, sejamos objetivos.
Por sua vez, o também vereador José Delgado defendeu que é necessário intervir na limpeza do Nabão, nunca abdicando de procurar as melhores soluções.
Nós sabemos que o município só tem obrigações em termos do leito do rio na zona urbana, mas há que trabalhar a montante e a jusante. E tem que se fazer um trabalho de limpeza cuidada e de acordo com aquilo que existe no terreno. Estamos perante uma zona plana em que o escoamento é difícil, em que o simples assoreamento faz transbordar quer a ribeira, quer o rio Nabão. Então temos que fazer um estudo, não é chegar, não basta aos milhões, tem que se aplicar bem os milhões. E para isso é com estudos, com saber, com conhecimento da realidade, com conhecimento do terreno. Tudo isto temos que ouvir quem lá vive, que dá-nos muita informação. É esta capacidade que nos pode levar a caminhos melhores e a minimizar, de facto, situações desnecessárias. É claro que quando a intensidade é imensa não há solução que resista, mas podemos minimizar muito as inundações, e porque sabemos que estamos, de facto, em zonas de cheia. Mas, acima de tudo, é preciso estudar e pôr a APA a trabalhar, porque a APA, de facto, nisto é uma vergonha. A APA não faz fiscalização, não atua quando deve de atuar, a não ser criar condicionalismos. Temos de ser coerentes, não é? Porque não somos um país rico, não podemos andar a esbanjar dinheiro assim de qualquer forma. Eu iniciei por dizer, temos que saber qual é a realidade atual e quais são as necessidades para minimizar estes riscos. E aí, de forma coerente e com as pessoas certas, arranjar soluções.
Perante os sucessivos casos de poluição que têm atingido o Nabão, a ERPS procurou obter resposta junto da Agência Portuguesa do Ambiente, questionando ainda o próprio Ministério do Ambiente, direcionando a estas entidades um conjunto de dúvidas que importa nesta fase serem esclarecidas. A APA já respondeu, num ofício remetido à nossa redação, não deixa margem para dúvidas quando refere que no Nabão são ultrapassadas as normas de qualidade, denotando contaminação bacteriológica nas três estações, Mugadouro, Agroal e Matrena. Dos valores obtidos, verifica-se uma tendência de decréscimo, quer de entrecocos intestinais, quer de E. coli, o que vem de encontro à melhoria da qualidade da água, também refletida nos parâmetros fósforo total e saturação de oxigênio. Ou seja, estes dados refletem assim a contaminação da água com bactérias fecais provenientes de animais de sangue e ainda com bactérias E. coli, que normalmente residem nos intestinos do ser humano. A Agência Portuguesa do Ambiente garante que tem acompanhado os casos de poluição que têm surgido, relacionando esses casos, em parte, com a incapacidade das estações elevatórias para gerir as águas pluviais e as residuais domésticas. Está ainda em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação de azeite. Entretanto, perante este cenário, as autoridades de saúde desaconselham banhos no Nabão. O alerta foi deixado à ERTE por Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio.
Todos os enterococos e todas as Escherichia coli, e as pessoas a coli conhecem, porque há muitas pessoas, enfim, há algumas pessoas que fazem infecções urinárias à coli, até dizem assim, tenho coli. Todas essas bactérias podem ser prejudiciais para a saúde. Naturalmente, depende da sensibilidade das pessoas. Podem ser sempre prejudiciais para a saúde, para quem se banha nessas águas, para quem utiliza essas águas para regue ou que faça lá ou que pesque, mas para quem utiliza essas águas em contacto com o seu corpo, em contacto com a sua pele. Uma pessoa pode lá ir tomar banho e não lhe acontecer nada. Outra pessoa ao lado que tenha um arranhão, que tenha uma ferida, já lhe pode acontecer. Depende da sensibilidade da pessoa, do estado de saúde da pessoa. No entanto, além da sensibilidade e do estado de saúde da pessoa, são sempre bactérias potencialmente perigosas para a saúde. Esses dois tipos de bactérias são águas que não são adequadas, que não estão classificadas como águas balneares. as águas balneares obedecem a uns certos limites na detecção das análises que são feitas, obedecem a uns certos limites dessas bactérias e de outras, e são águas vigiadas. As águas do Rio Nabão não são águas vigiadas, não são águas para serem utilizadas como zonas balneares e, portanto, podem sempre as bactérias no Rio Nabão e em qualquer lado. Esse tipo de bactérias pode ser sempre prejudicial para a saúde.
Ou seja, para que fique então claro, não é aconselhável de todo que alguém possa tomar banho no Nabão, já o mesmo não acontece a quem pesca e a quem ainda possa utilizar esta água para rega.
Exatamente como disse, não é aconselhável. Agora, nós sabemos que há muitos sítios em que as pessoas tomam banho e utilizam. Há também sítios ao longo do rio, do Nabão e de outro qualquer, há sempre sítios mais poluídos do que outros e, portanto, não quer dizer que noutros sítios não haja essas bactérias, mas que a concentração possa ser muito inferior e não constituir tão grande risco para as pessoas, porque risco constitui sempre.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, disse na ERT que o problema dos fogos na sua freguesia ainda não está resolvido por inoperância das autoridades. O autarca recordava que esta é uma situação que se verifica há 15 anos, quer pela localização dos fogos e pelo horário em que deflagram. O autarca diz não ter dúvidas de que se tratam de fogos criminosos.
Os incêndios continuam a existir por inoperância das nossas autoridades. Ponto. Toda a gente fala, toda a gente, as informações chegam. Eu passo os verões em sobressalto, eu e as pessoas da freguesia. A informação faz-se chegar às autoridades, as autoridades deslocam-se, a polícia de investigação desloca-se e nada acontece. Pura e simplesmente. Zero. Porque não há vontade. Eu não diria vontade. As prioridades, se calhar, prioritariamente, nós não estamos no topo das listas, isso também acredito. A Polícia Judiciária deve ter uma dimensão impressionante de casos que não permite chegar a casos como este, em que nós temos claramente fogos de origem criminosa na linha Serra há pelo menos 15 anos. Já existia no mandato anterior, isso até me deixa um bocadinho, não é tranquilo, antes pelo contrário, mas eu se não tivesse a certeza que já vinha do mandato anterior, do meu antecessor, casos destes, eu até acharia que seria uma questão até às vezes política, porque às vezes, estamos a falar de 17 ignições, à meia-noite, às 11 horas da noite, depois temos todos os anos temos um dia em que surgem em 4 lugares distintos, 3 lugares distintos da freguesia, incêndios à noite. Não é preciso ser especialista para perceber que terão origem criminosa, ou pelo menos é essa a ideia. Portanto, este ano de 2020 vamos ter novamente, se as autoridades não tiverem uma outra postura, nós vamos ter novamente as mesmas ignições. Porque as pessoas que o fazem já o fazem há vários anos. Os locais são quase sempre os mesmos. Portanto, só falta dizer ou avisar que àquela hora, e as horas também são as mesmas. Se nós só não sabemos, é o dia certo, porque normalmente é alternado. Na realidade, aquilo é uma questão de ver os números e perceber, qualquer pessoa consegue fazer essa análise.
Carlos Rodrigues abordou também a questão numa outra vertente, precisamente a obrigatoriedade dos proprietários dos terrenos em proceder à limpeza das faixas de gestão de combustível. O autarca recordava a dimensão das parcelas e os escassos recursos financeiros de algumas pessoas, fatores que rodeiam este processo com muitas dificuldades.
Os terrenos, as propriedades que nós temos, as características das nossas propriedades, são pequenas propriedades, o proprietário normalmente são pessoas com baixos recursos, os custos e os incentivos são nulos, não existem incentivos absolutamente nenhum. O único incentivo é a imposição, e este ano a Aceiceira foi brindada com dezenas de multas de 280 euros, que é a multa mínima. Espero que as pessoas na Aceiceira, na freguesia, ouçam os casos e que percebam os seus vizinhos que tiveram essa prenda no sapato, entre aspas, porque elas vêm sempre tarde, nunca vêm no verão, vêm sempre ali junto ao Natal, novembro, tenham essa noção. E acho que no primeiro ano fez-se muito trabalho de limpeza, quando saiu a lei, portanto, em 2018 houve efetivamente muito, muito trabalho, foi impressionante ver a diferença. Em 2019 já se começou a entrar um bocadinho no laxismo de que afinal não era tão preciso assim. Em 2020 a ver, vamos, mas eu espero que as autoridades tenham uma postura diferente, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, que pelo segundo ano consecutivo teve os presidentes junta a sinalizar, no ano passado foi em 28 de fevereiro, antes do período onde termina, enfim, do limite do prazo para limpeza, 15 de março, depois não sei se foi prorrogado para 31, penso eu. Fizemos, no caso da freguesia da Ceceira, sinalizamos 150 lugares, 149, que supostamente iriam ser avisados. Pelo segundo ano consecutivo nenhum foi avisado, mas grande parte deles receberam uma multa depois, e pronto, é assim que estamos, é assim que funciona. Portanto, as pessoas que fiquem alerta, porque 280 euros pesa no orçamento do cidadão comum, penso eu.
A denúncia é do vereador Hélder Henriques, alguém que tem colocado sal junto de algumas árvores situadas pela cidade de Tomar, no caso concreto, na parcete de Olivença, junto ao Parque do CTT e na Rua Diogo de Arruda, sendo que algumas das situações as espécies acabaram mesmo por secar, com prejuízo para a natureza e para os cofres municipais. Hélder Henriques catalogou estes episódios como vandalismo, apelidando os responsáveis de gente ignóbil.
Há quem tenha um comportamento vergonhoso ao vandalizar as árvores colocando sal junto ao pé, nomeadamente numa gravilha na Praceta da Olivença, numa ginkgo biloba no parque de estacionamento ao pé dos Correios, numa outra gravilha no logradouro da rua Diogo de Arruda e também na Diogo de Arruda uma tília que foi vandalizada colocando sal e que acabou mesmo por secar. Gente ignóbil, gente que deve de ser denunciada e que lastimamos que tudo isto aconteça. Nós que ultimamente temos nos preocupado em fazer a substituição de árvores cujo estado fitossanitário não está nas melhores condições, temos preocupado em substituir essas árvores e acontece que há gente que, na verdade, sem escrúpulos, que vandaliza desta forma. Posso-vos dizer, por exemplo, uma ginkgo biloba, iguais às que foram plantadas no Parque de Estacionamento dos Correios, custa ao município 130 euros. É de lastimar que, na verdade, estas coisas acontecem.
Ventos que podem ter chegado aos 200 km por hora deixaram um rastro de destruição em área florestal da freguesia da Bem Posta, concelho de Abrantes. Manuel João Alves, presidente da Junta, em declarações à ERTE, confirmou este fenómeno atmosférico, enquadrando na categoria de tornado F1, com força para arrancar árvores pela raiz. Foi o que aconteceu a talvez um milhar de espécies, admitiu o autarca, que registou esse rastro de destruição em vídeo. Importa referir que o tornado terá passado por aquele território no dia 16 deste mês, por volta das 13 horas, sendo que só algum tempo depois foi possível detectar essa ocorrência, assegurou-nos Manuel João Alves.
Temos feito os diagnósticos da situação e com técnicos especializados. Terá sido um tornado com uma dimensão significativa, de categoria F1, segundo os mesmos, e que provocou estragos enormes, que felizmente se confinaram à floresta e não a habitações nem a outros anexos. Felizmente acontece que foi só na zona de floresta.
Estamos a falar de muitas árvores, ainda há pouco em off dizem-me que ainda não está feita a contabilidade, mas estamos a falar de um número significativo de árvores.
Eu quero crer que muitas centenas, se não mesmo mais de um milhar delas, porque eu, para lhe ser sincero, já vi uma grande parte da extensão dos montes que foram afetados, mas não vi tudo. Estamos a falar de uma extensão de 3,5 km, sensivelmente, em determinados locais, com cerca de 70 metros de largura. Portanto, e as árvores, umas destruídas, outras arrancadas, sofreram uma boa parte com esta situação.
Quem se sentir prejudicado com a passagem deste fenómeno atmosférico, há aqui alguma forma de poder ser ajudado? E acredito que a Junta já esteja a fazer esse levantamento?
Sim, nós estamos ainda agora a verificar e a registar tudo o que se passou, a perceber depois o que é que realmente são as queixas dos proprietários, porque são muitos afetados, e diria que isso de alguma forma dilui o prejuízo, porque não será só um nem dois, e não sei o que é que também será a ideia dessas pessoas. No entanto, há sempre aqui que registar, até para efeitos futuros, que o que é que são estes fenómenos que vão, que, infelizmente, cada vez acontecendo mais no nosso país e também na nossa região, não é? Agora, há que fazer aqui um levantamento e perceber se haverá aqui necessidade de haver lugar a algum tipo de compensação ou da parte do Estado, não sei, não estou... Felizmente que estas coisas não acontecem todos os dias e não estamos também a par de como é que depois se resolvem, mas estamos a acompanhar todo o processo.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.